Novas descobertas sobre o impacto da infecção do novo coronavírus no organismo, especialmente no sistema reprodutivo e sexual masculino. A gente sabe, Lima, que homens são mais afetados por essa doença, essa síndrome respiratória, que mulheres. E se conhece mais, né? Ao longo dos meses, se conhece mais desta doença. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Jorge Halak, da Faculdade de Medicina da USP, e também do Grupo de Estudo em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane, e a todos os queridos ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar com vocês novamente.
Muito obrigada, professor. A gente conversou, no início da pandemia, os estudos estavam sendo iniciados e vocês vêm desde então sem parar, debruçados, buscando respostas, conhecendo mais do impacto desse novo coronavírus no organismo. E um fato, pelo menos, já está comprovado, afeta mais homens que mulheres. Afeta diretamente a saúde masculina, professor? O que vocês já descobriram até aqui?
Então, essa doença é uma doença nova. Ela pegou o mundo de surpresa no começo de 2020, apesar de ela ter iniciado no final de 2019. Não se sabe bem se foi dezembro, evidências mostram que foi outubro, novembro de 2019, que se iniciou na China. Mas nós começamos, assim que a epidemia eclodiu no Brasil, nós temos interesse em estudar a saúde reprodutiva e sexual. Uhum. E sabemos de outras afecções virais que afetam o sistema reprodutivo e sexual masculino. Não só a cachumba, o vírus da cachumba, que é conhecido, que pode, em 33% das vezes, até um pouco mais, afetar direta ou indiretamente os testículos, mas também o Zika vírus. Foi uma experiência assim, que nos mostrou que o trato reprodutivo é afetado por doenças virais. E nós fizemos um estudo, um levantamento, e vimos que outros 27 tipos de vírus afetam o testículo e a saúde sexual e reprodutiva do homem, abrindo um capítulo novo entre a virologia e a andrologia, que é o estudo da saúde do homem. Uhum. Nesse contexto, nós começamos a estudar bastante, como você falou, nos debruçamos sobre a questão, e todo início de pesquisa é difícil, né? Em particular nesse caso, porque os pacientes na fase aguda da doença, onde potencialmente nós tentamos identificar se no ejaculado do sêmen havia componentes do vírus, ou seja, se havia uma potencial transmissão sexual do coronavírus. E esse estudo é difícil, porque na fase aguda da doença, os pacientes têm cansaço, dificuldade muscular, muitas vezes não tem aquela disposição de coletar o sêmen que tem que ser por masturbação. Então isso dificultou muito a nossa pesquisa. Mas as evidências iniciais mostraram que o vírus, a princípio, nós não encontramos ele no ejaculado, no sêmen. Não obstante esse fato, o que tem se revelado nas pesquisas que ainda estão em andamento, lembrando que uma pesquisa científica, ela demora um certo tempo, não é na velocidade que a gente desejaria que as respostas fossem obtidas, e que na ciência uma pergunta, ela raramente termina uma resposta conclusiva. Em ciência, uma pergunta termina com outra pergunta. Daí a dificuldade, em geral, de todo mundo querer respostas rápidas, como se a gente produzisse conhecimento em questão de semanas. Mas o que nós encontramos, de maneira surpreendente, esse trabalho no mundo, ele é inédito, porque os trabalhos semelhantes que foram feitos na China, notadamente, nunca acabou o número de pacientes inferior ao nosso. E nós temos no laboratório exames de função espermática e testes mais expressivos que grande parte dos laboratórios de andrologia dos outros países, né? Isso demonstrou que o coronavírus, o SARS-CoV-2, essa versão em particular, ela tem sim um componente que afeta não só os testículos, mas também o epidídimo. O epidídimo é uma estrutura de 6 metros de comprimento na região superior e medial de cada testículo, onde o espermatozoide passa e fica mais ou menos uns 14 dias para adquirir características de motilidade, mobilidade, capacidade de fertilização do óvulo e aí vai. Então, nesse contexto, nós identificamos por meio de ultrassom com Doppler, esse trabalho foi enviado para publicação semana passada, nós vimos que uma porcentagem significativa dos indivíduos acometidos pelo SARS-CoV-2 assintomáticos, ou seja, que estavam internados em enfermaria, não em UTI, com cuidados leves,
sim,
tiveram uma inflamação importante do epidídimo, diferente das infecções bacterianas. Então, nós caracterizamos dois padrões de inflamação epididimária que são exclusivos desse vírus, SARS-CoV-2. Também vimos no ejaculado de grande parte dos pacientes alterações da função dos espermatozoides, de maneira, eu diria que moderada, em comparação com outras afecções do trato reprodutivo que nós estudamos dezenas de variáveis, como por exemplo, você se lembra do nosso estudo com maconha, que mostrou uma grave disfunção espermática,
uhum.
Mas aqui é diferente. Apesar de ser um dado novo, mostrou que existe sim uma correlação entre o vírus e as alterações dos espermatozoides em pacientes que não são inférteis. Ou seja, da enfermaria, que foi internado com coronavírus, ele está lá, teve filho e tudo. Então, isso demonstrou que o SARS-CoV-2 tem uma influência, eu diria que moderada, sobre a qualidade dos espermatozoides.
Então, o que o senhor está querendo dizer, professor, deixa só fazer uma perguntinha no meio do caminho para ficar bem claro. Até aqui não é possível dizer que ele afeta, ele pode deixar, por exemplo, o sujeito infértil.
Não existe evidências concretas.
Não existe.
Disso. O que nós estamos, assim, apontando,
uhum.
E quando a gente faz um apontamento desse, ele tem que ser seguido de duas interrogações, porque ele tem que ser comprovado em outros países.
Uhum.
E ele tem que ser, é pouco tempo, 6 meses é pouco tempo.
Sim.
Não dá para a gente está mostrando uma evidência nova. O que a gente viu no Departamento de Patologia, com o professor Paulo Saldiva, o pesquisador muito importante, que é o professor Amaro Duarte, a professora Marisa Dornikoff, da Faculdade de Medicina e outros, é que nos indivíduos que faleceram do coronavírus, sejam indivíduos mais graves,
uhum.
Há um grau de lesão testicular nas biópsias de testículo desses pacientes, ou seja, mas aí são indivíduos que faleceram.
Uhum.
Nós não podemos transpor esses achados para o indivíduo que foi internado ou que teve uma lesão assintomática, uma infecção assintomática, mas nós estamos vendo através de análises do ejaculado, da análise seminal, testes de função espermática, como radicais livres de oxigênio, testes que mensuram o grau de agressão à membrana celular. Isso vale para qualquer célula, mas assim, no caso estamos estudando espermatozoide,
uhum.
Nós vimos que há um certo grau de agressão. E aí nós vimos também que o vírus, quando de forma mais agressiva, ele pode sim afetar de maneira mais importante as células que produzem hormônios no testículo, que são chamadas células de Leydig. As células chamadas de Sertoli, que são as células que produzem, em última análise, espermatozoides, elas também estão afetadas, mas menos. Então, o que nós temos observado, esse dado é inicial, eu acho que ainda é preliminar a gente falar disso, mas assim, evidências iniciais apontam que pode haver o que a gente chama de um quadro de hipogonadismo transitório nos pacientes, alguns pacientes, não em todos, acometidos pelo SARS-CoV-2. O que que significa isso? Significa que nós temos observado que alguns pacientes, mesmo que assintomáticos,
uhum.
Que tiveram infecção leve, existe um certo grau de disfunção testicular, onde há uma queda. O que a gente consegue mensurar ou seja, medir, são os hormônios no sangue. Ninguém consegue desse indivíduo fazer uma análise do testículo, isso é impossível. Mas o que a gente observou é que existem alterações hormonais, algumas, por exemplo, a mais evidente que as pessoas conseguem entender, apesar de não ser a única, é a queda do hormônio testosterona, que nós não temos ainda a ideia de quanto tempo vai demorar para a função testicular recuperar. Nós entendemos que isso é transitório e que em algum momento isso vai voltar aos níveis normais. Os pacientes que eu tenho acompanhado nesse quadro, que não são muitos ainda, ou seja, não é dá para a gente afirmar isso de maneira implícita, então é uma informação preliminar e ela tem que ser confirmada. Isso no futuro, nós vamos, daqui a um ano, a gente vai ter essa resposta. Mas enfim, o vírus, ele tem sim uma predileção pelo sistema reprodutivo masculino, e isso é explicado, eu vou tentar dar uma explicação de maneira que todo mundo consiga entender.
Isso, é bom.
Todo mundo sabe que o vírus entra pela via aérea e o órgão inicial de afecção são os pulmões. Isso é claro, está bem evidente isso, o uso de máscara é importante, ele diminui não só o contágio, mas também diminui, o uso de máscara diminui a carga viral se a pessoa for contaminado. Então, daí a importância do uso de máscaras e do distanciamento social de pelo menos um metro e meio, se a pessoa não estiver espirrando ou tossindo. Então, isso é óbvio. Já está mais do que informado. Depois a gente sabe, por exemplo, uma porcentagem de 7% dos pacientes vão ter um grau de lesão renal. Ou seja, os rins têm os mesmos receptores que o pulmão e atuam de maneira significativa. O que as pessoas não sabem é que o órgão que mais tem esses receptores depois do pulmão são os testículos. O rim vem em terceiro lugar. Só que, evidentemente, num contexto de gravidade de doença, a doença renal, ela tem implicações na saúde global do indivíduo. Sim. E ela ganha importância médica numa UTI, numa internação. O testículo não. Então, agora, isso tem importância, o testículo tem importância para os indivíduos jovens que vão poder se reproduzir depois, ou que, mesmo os indivíduos que já têm um grau de disfunção testicular por outras doenças e que vão ser acometidos pelo SARS-CoV-2. E o que eu queria deixar enfático é que também as evidências mostram que o SARS-CoV-2 afeta tanto homens quanto mulheres. A proporção, claro, de infecção é a mesma. A diferença é que a agressividade e a resposta, a gravidade da doença e a mortalidade, ela é praticamente 50% maior no sexo masculino.
Então é importante esclarecer isso.
Então, o que a gente tem observado, esse trabalho também está em andamento, ele foi feito pelos estudos avançados da USP com a professora Lígia Barroso da Geografia, professor Júlio Singer da Matemática, nós da Medicina e da Medicina da Faculdade de Medicina e também o pessoal do Departamento de Patologia. Então, é um estudo bem robusto que está sendo analisado em detalhes ainda, mas as evidências mostraram que esse componente, ele é biológico, ele não é um componente, digamos assim, socioambiental. Nós vimos que a proporção de homens em relação a mulheres que faleceram do coronavírus SARS-CoV-2, ela se mantém a mesma nos diversos níveis socioeconômicos e categorias sociais, de acordo com o IDH e outros marcadores de desenvolvimento social enfim, né? Mas isso evidencia que realmente o homem, pelo fato de ser homem, ele é um grupo de risco maior que as mulheres.
Muito bem.
Então, isso mostra que a nossa linha de pesquisa, a nossa linha de raciocínio está correta e que nós temos que continuar nesse caminho para achar as respostas. Nós temos elementos para achar as respostas, só que tudo em ciência é demorado e a gente publica um trabalho, este ano já publicamos alguns trabalhos, mas assim, até a gente ter essa resposta definitiva, seguramente vai ser lá para o final de 2021, 2022. Isso vai colocar um tijolinho a mais no conhecimento E nessa nova ala da andrologia, eu considero que tem que haver um casamento entre a infectologia e a andrologia, entre a virologia e a andrologia, que isso tem passado despercebido nas últimas décadas em relação à saúde do homem.
Muito
então, o que nós falamos que o homem ele tem mais obesidade, se cuida menos, tem mais doença crônica, por isso que ele tem mais gravidade nas doenças, agora temos que acrescentar o fato que em determinadas afecções virais, onde há os receptores, ou seja, a porta de entrada também acontece pelo trato reprodutivo masculino, ou seja, os testículos, isso pode ser um fator também preponderante na determinação da gravidade da doença ou determinada infecção viral.
Professor Jorge, nosso tempo está super esgotado, olha, mas a gente está acompanhando atentamente a evolução da pesquisa, das pesquisas que vocês estão realizando, e vamos trazer os detalhes aqui passo a passo. É nossa intenção, é nossa obrigação, trazendo essas informações para o nosso ouvinte. Eu gostaria muitíssimo de agradecer. E tendo novidades, é só chamar, viu, professor? Professor Dr. Jorge Halak, da Faculdade de Medicina da USP e do Grupo de Estudo em Saúde Masculina do IA. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, tenho um bom dia a todos e eu só queria dizer a última mensagem
para
ficarem, todo mundo ficar calmo, seguir as medidas de precaução e nós vamos conseguir vencer esta pandemia e vamos sair fortalecidos dela. A todos, meu bom dia, eu externo meu respeito e consideração às famílias das vítimas e àqueles que perderam seus entes queridos ou amigos, mas nós estamos, do ponto de vista científico, nós abraçamos a causa. Estamos nos dedicando de corpo e alma para tentar achar as respostas. Muito obrigado e um bom dia.